E nesta faixa juntamos França e Israel. Agora, para ficar ainda mais rico, junta-se a nós de Maputo, Moçambique, o professor António Batelanjo. Professor, muito bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João e toda a auditória.
É mais uma edição do África Terra Nova. Professor, sei que nos vai falar hoje de tecnologia, de máquinas de aperfeiçoamento humano, mas antes de passarmos ao tema de hoje, queremos saber como é que se está aí em Maputo.
Estamos bem, estamos já com o verão a começar, bastante umidade no ar, mas estamos a viver esta pandemia ainda numa fase muito lenta, não é, que vai acontecendo aqui em Moçambique.
Por falar disso agora, a palavra lento, eu fiquei aqui a pensar que cada ritmo, cada povo tem a sua velocidade, não é? Como é por aí em Maputo, em Moçambique?
É igual, é uma velocidade igual a qualquer lado, não temos nenhuma diferença. As coisas demoram mais tempo a acontecer, as reformas são sempre mais lentas, há mais dificuldade em aplicar reformas, em aplicar outras medidas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, na educação, na saúde. Mas vão acontecendo, é um país que está a aprender e que tem 46 anos de vida de independente, portanto tem um longo caminho pela frente. E às vezes a questão maior é nós compararmos coisas que não podem ser comparadas, né? Compararmos situações que não podem ser comparadas. Não se pode comparar Moçambique ao desenvolvimento de um país que tem, com Portugal e com os países europeus, que têm 900 anos de existência e culturas muito que agora estão muito mais afinadas e que mesmo assim têm todos os problemas que nós conhecemos, não é?
Eu estava a perguntar de um cariz mais cultural, como por exemplo quando falamos com algumas pessoas de alguma região do Brasil que dizem: ah, nós aqui temos um ritmo muito calmo, e depois falamos com outras que começam muito cedo e acabam muito cedo também, sei lá, a partir das 4 da tarde já não se faz nada.
Sim, aqui o ritmo é esse, porque aqui em Maputo, não é? Mas não sabia que não é só Maputo. Aqui em Maputo é uma cidade agitada, entra muita gente na cidade para trabalhar, que começa muito cedo e que depois, por questões de transporte, também tem que sair muito cedo para chegar a casa para as decentes. Portanto, tem um ritmo ainda bastante grande, esta movimentação de pessoas, de um lado para o outro.
E hoje, o que preparou para nós?
Olha, hoje andei, passei numa notícia e encontrei um estudo da Kaspersky sobre as tecnologias de aperfeiçoamento humano. Eu nunca tinha concentrado muito bem sobre estas questões do digital e, nomeadamente, destas questões do aperfeiçoamento humano, que ganha uma maior dimensão à medida que as fronteiras entre o homem e a máquina se vão esbatendo. E assistimos agora a uma vasta gama de aplicações destas tecnologias em áreas que vão desde a saúde ao desporto, da educação e até à indústria. E eu achei interessante falar um pouco nesta, dar nota disto, porque este estudo, foram inquiridas cerca de 14.500 pessoas em 16 países, e que incluía Portugal, e 75% dos portugueses questionados neste trabalho afirmam que recorreriam à tecnologia para melhorar as suas capacidades físicas e cognitivas. E eu fiquei muito entusiasmado, fui ler o estudo e apercebi-me então que realmente, no final disto tudo, eu acho que as pessoas querem substituir-se por máquinas, para não ter mais trabalho de cuidar de si, ou para melhorarem os seus conhecimentos e a sua performance de todos os dias. Portanto, há aqui um limite que se relaciona com o uso das tecnologias e onde é que isto nos leva. Eu acho que é um debate muito interessante. Obviamente não tem respostas. Depois fui ver outros estudiosos que falavam do assunto e que podem encontrar lá no podcast, mas que fala sobre estas questões do digital, do aperfeiçoamento humano e da questão da ética. Onde é que fica a ética no meio disto tudo? Até onde é que nós podemos ir com este aperfeiçoamento digital humano? E depois tem a outra questão sempre, que é os desequilíbrios que isso causa. Obviamente que toda esta investigação está na mão de grandes grupos que visam, obviamente, o lucro e visam pagar o seu investimento na investigação, e isso vai cavar fossos cada vez maior e vai desenvolver o mundo a diferentes velocidades e com cada vez mais distanciamento entre as pessoas. É claro que esse distanciamento, que este aperfeiçoamento, desculpem, digital, não chegará à África, não chegará a Moçambique à mesma velocidade com que chegará à Europa, à América ou à Ásia, e vai demorar muito mais tempo. Enquanto isso, nós vamos vivendo com problemas que, se calhar, precisávamos de um grande investimento de inteligência para dar solução, nomeadamente as questões de desenvolvimento, se é que pode haver desenvolvimento e industrialização em África, e se houver, qual é o modelo que vamos usar e como é que vamos resolver essas questões. Então aqui há duas questões que eu acho que é interessante pensar a propósito deste desenvolvimento, deste aperfeiçoamento humano ou deste desenvolvimento humano através da tecnologia, que é a questão dos modelos que nós podemos usar para o desenvolvimento do continente africano. Ou seja, se devemos fechar-nos e encontrar formas de nos desenvolver e atingir estes níveis de performance, mas resolvendo todos os outros problemas para trás, ou se devemos copiar as coisas que vêm de fora, que nos trazem tudo isto e que nos confundem, porque os nossos problemas são bem mais severos e vêm mais lá atrás um bocadinho de todo este desenvolvimento.
Professor, estava a ouvi-lo falar e a pensar nas notícias recentes, pelo menos para mim, que só as conheci há pouco tempo, do chip de Elon Musk e de por aí vamos, não é? Chips instalados no nosso cérebro, a tecnologia a favor ou a desfavor, até onde é que fica a ética, o que é que pensa disto tudo?
Pois é exatamente aí que realmente nós temos que perceber e temos que nos interrogar sobre quais são os limites da utilização desta tecnologia. Obviamente que nós estamos em estados muito avançados em algumas áreas, e o exemplo que falou do Elon Musk e da ideia do chip é uma coisa muito, muito avançada, é um assunto muito avançado. Mas até que ponto é que, obviamente que eu entendo que a sociedade se vai desenvolvendo à medida que há investimento e que há dinheiro e que há essas coisas todas, mas não seria mais útil que o mundo todo evoluísse de uma forma gradual e evoluísse de uma forma para não deixar ninguém para trás deste desenvolvimento, ajudando a resolver problemas, apelando a uma maior solidariedade entre povos, entre a ciência, entre os cientistas, apelando à ética, e depois ir resolvendo esses problemas que são importantes, mas que neste momento que a humanidade vive, eu diria que é muito mais importante apelar a valores de solidariedade, de respeito, de humanidade, que propriamente a gastar rios de dinheiro em coisas que depois vão apenas cavar um fosso maior entre aqueles que podem usufruir dessas tecnologias e os que não podem.
É construir a casa pelo telhado, não é? Bem.
Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que esta a revolução que se pode vir aí é uma revolução dizendo, se é que isto se pode chamar uma revolução, mas é que apelando a que realmente a sociedade se desenvolva por uma vaga de igualdade, ou seja, que as pessoas deixem de ignorar o elefante que está na sala. Ou seja, há um elefante na sala, há problemas sérios com o desenvolvimento desigual da humanidade. E realmente, enquanto nós pensarmos assim, há sempre alguém que, não querendo ser um velho do Restelo de maneira nenhuma, mas vai ficar a olhar para as pessoas que têm fome, para as pessoas que morrem por falta de assistência, e às vezes essa assistência vale um dólar, um euro, vale uma coisa dessas, isso é o suficiente para salvar uma pessoa, e depois ver todo este desenvolvimento que aparece à nossa frente. Este agravar das desigualdades é que me preocupa realmente.
E com legitimidade, assim, a mim e a todos nós. Agora, 8 horas 23 minutos, professor. Posto isto, vamos à música?
Vamos à música, uma música que eu escolhi hoje, os Mango Groove. São uma banda sul-africana e que tem uma música muito... muito leve, um afropop com raízes culturais muito, muito leves e que dão uma boa sonoridade e aí às manhãs da Terra Nova acho que assenta muito bem.
E antes de deixá-lo ir embora, professor, e de ouvirmos então os Mango Groove com este Faces to the Sun, o que é que o professor anda a ouvir ultimamente?
Olha, ando a ouvir, eu sou muito por levas de ouvir coisas até depois mudar de outro sítio. Agora ando a ouvir um grupo português que eu recomendo vivamente, que são os Black Mamba. Eu não posso, não devo passar aqui nesta rubrica são portugueses, é música feita em Portugal. De qualquer forma, os Black Mamba, e um tema muito bonito, o Believe, que tem a ver com o trabalho que a Elpo faz aqui em Moçambique, e tem imagens, o vídeo que acompanha a música tem imagens muito bonitas, muito melancólicas, daquilo que está de Nampula e daquilo que era Nampula. E eu digo era porque, infelizmente, muitas daquelas sítios hoje estão a viver períodos muito, muito conturbados e estão com muitos refugiados em cima e com uma pressão enorme de gente que foge dos conflitos em Cabo Delgado, que haveremos de falar na próxima edição um bocadinho destes conflitos e desta guerra que se passa aqui, destes conflitos que aqui estão armados, que provavelmente vão passando aí devagarinho nas televisões europeias e nas televisões em Portugal, nomeadamente, mas não sei se as pessoas têm a consciência do que está a acontecer por aqui.
Eu acredito que não. Ficamos então com os Black Mamba para depois das notícias. Já agora vamos também espreitar no fecho desta edição do África Terra Nova. Mango Groove, professor, obrigada como sempre pela disponibilidade. Uma ótima semana e até 2 a 8.
Até 2 a 8, o resto de uma boa semana de trabalho, e ouçam boa música.